Sim, ok. Sim, é o. Não sei porque eles têm mania de traduzir nome de banda, nome de música na hora de chamar na rádio. Não sei com isso. Não sei por quê,
É tipo pra
mas.
galera que não sabe inglês ter uma noção do
Bizarro.
nome da banda, né?
Esse dia eu tava ouvindo. Tava tocando Don't Stop Me Now do Queen. E vocês escutaram Reina com Não Me Pares Ahora. Uma voz. Para, cara.
Mas aí você não tem alguma questão não de direitos autorais, mas alguma questão assim de traduzir o nome da banda, meu?
Nossa, ignorou por completo a Rebeca.
Não, tipo, o meu som aqui caiu, cara. Tipo, meu. Eu não ouvi nada se vocês falaram alguma coisa.
Pô.
Não vou repetir. Foi uma questão tão bonita, Thiago. Tão bonita,
Não.
e você perdeu.
Putz, eu
Parece do fundo da
perdi.
minha alma.
Ah, eu perdi a declaração de amor agora, putz. Foi mal.
Nossa, é.
Perdeu, agora não
Eu
tem mais.
compensarei depois.
Agora você ouve Rádio Blast. Agora você ouve a Rádio Blast. Rádio Blast.
Está começando a Rádio Blá, o podcast com uma coceirinha de leve na nossa teta esquerda, né?
Um coquetel de pessoa no esquerdo.
Exatamente, né? Então, dê aquela coceirinha básica e acompanhe a gente. Estamos aqui para gravar sobre uma das bandas que a Rebeca mais queria gravar há muito tempo. Exatamente, nós vamos falar de Cine, né? Estamos todo
Não,
mundo...
já tá ultrapassado, gente. É restart agora.
Exato, né? Restart, todo colorido e tal, não sei o quê. Vai ter filme deles, né? Vocês viram?
Como assim?
Eles declararam que vai ter um filme aí deles e tal.
Meu Deus.
É, cara, se vai ter filme do Justin Bieber.
Vai se chamar em algum lugar além do arco-íris?
Vai ser o filme mais colorido do mundo, né?
Aí você não acha o pote de ouro, você acha os meninos do Restart.
Puta que pariu, né? Fazendo coraçãozinho com a mão, né?
É. Eu acho que eles cantam bem assim, sabe? É que eu não sei cantar nenhuma música deles, senão eu imitava.
Mas do Cine você sabe.
Do Cine eu sei, mas do Restart
ah,
eu não sei.
Ah, mas não, nós já estamos. Oi?
Qual foi desse desgraçado foi que gravou em espanhol, porque tá tocando aqui?
Todos.
Ah, não sei.
Não, tava desgraça, tipo, não sei o quê. Pelo menos o pessoal disse, nossa, que coisa ruim.
Ah, não, foi o Restart mesmo, Restart. Eles gravaram música em espanhol. É.
Vixe, só exportamos coisas ruins, então, musicalmente falando.
Exato.
Se é que a gente pode considerar musicalmente falando, né?
É, a gente ignora, né? Mas nós não estamos aqui para falar disso, nós estamos aqui para falar de Queens of the Stone Age. Mas eu gosto mais de como o modo, como o nosso querido amigo Thiago Ferronato fala o nome da banda.
Las Reinas de la Edad de la Piedra.
Exatamente, a gente vai adotar aqui a postura da Argentina com relação às músicas. Nós vamos traduzir várias coisas para vocês.
Isso, nós vamos traduzir inclusive o nome das músicas, olha que lindo.
Exatamente, olha só. Se pá, a gente vai traduzir na música enquanto ela toca.
Eu sou super. Eu acho que a gente tem que fazer essa coisa meio aquelas rádios que tocam música romântica, sabe? E aí a pessoa vai traduzindo no fundo.
É. Imagine, né, na parte
toca
de.
Aquela música francesa.
Aí ela fala,
a pessoa
yes,
vai traduzindo.
Aí o cara, te amo, te amo, né?
É, exato.
Aí o cara começa a cantar, no one knows, ninguém sabe, ninguém sabe.
Love songs.
E a gente faz a tradução em espanhol também, né? Ai, ah, é, mas vamos lá.
Próxima, é um pedido de Walt Disney para sua amada Edicléucia. Puta, cara, perdi o nome da música.
Isso que eu tava esperando.
Ah, que merda.
Olá, você que está ouvindo aqui a nossa Tropical FM, 11 horas da noite, você do lado da sua amada. Essa música é para vocês dois. Aí começa a tocar, né? É. Nega do cabelo duro, qual o peito que vem?
Não, ia ser sensacional, cara. Tipo...
Puta, vamos falar da banda Queens of the Stone Age, uma das...
Afinal, o cast é sobre eles.
Exatamente, né? Uma das melhores bandas no estilo.
Nos últimos tempos da última semana.
Exatamente, né? Já que é pra gente declarar das melhores bandas, vamos falar dela, que ano passado fez um show muito bom aqui no Brasil, pra compensar aquele desastre, né? Que foi no Rock in Rio.
Foi um desastre ou... público que não era muito conhecedor do som deles naquela época. Acho que foi mesmo.
Eu não sei. Eu tava lá no show de 2001 e, sei lá, eu não conhecia, tipo, o pessoal que tava em volta se batendo, se quebrando, acho que também não conhecia. Tipo, assim como o baixista não conhecia um pouco da cultura brasileira.
É, né?
Mas isso tipo, gente... que gerou uma situação meio... de uma maneira, né? Estranha, assim, tipo... Foi bizarro. Eu não esperava aquilo e, tipo... Eu disse, puta merda, cara, o que vocês estão fazendo? Eu olho pro lado, puta merda, cara, eu vou apanhar aqui. Eu saí pro
outro canto. Tava achando que era um show de punk, era isso?
Sim, basicamente, tipo... Eu quase... Quase tomei soco naquela roda, tinha uns 14 anos.
Nossa, show ali, como é que é?
Olho pro palco, tem um magrão pelado no palco e disse, porra, que merda é essa?
Cara, você tinha 14 anos.
Foi em 2001?
Sim.
Poxa, eu não tinha 14 anos em 2001.
Eu sei quantos anos você tinha em 2001.
Sabe, não.
Lógico que eu sei, você é da mesma idade que eu.
Mentira, sou mais nova.
Na época do Rock in Rio a gente tava igual. Melhor a gente nem dizer, né?
Ai, ai.
Mas vamos lá. Bem, eu só posso dizer que a gente já tinha idade legal pra beber. Mas... cara, vamos lá. Falando de Queens of the Stone Age, vamos falar da história um pouco da banda rapidinho. Afinal, tem que valer a pena a pesquisa que eu fiz.
É que você fizeram.
Que eu fiz, né? Grande Wikipédia tá aí pra ajudar todo mundo, né? Então a banda, ela surgiu em 1998, oficialmente.
Uma banda nova, né?
Essa a gente. É, um pouco mais aí de.
Um pouco mais de 10 anos.
É. Antes dela, antes de surgir a banda, Josh Homme, né? Que é o vocalista, né? Vocalista.
Lindo, divino, maravilhoso.
Eu sabia que você ia falar isso. É tão óbvio.
A voz dele é perfeita.
Ah.
E o resto dele também, mas.
Olha quem fica coçando a teta esquerda quando pensa nisso. Bem, não, antes ele fazia parte de outra banda chamada Caius, sei lá.
É Caius mesmo.
É Caius mesmo? Eu fiquei na dúvida. Então, aí essa banda tava fazendo um sucesso assim no underground, né? Lá na Califórnia.
Ah, nos metrôs.
É, né? Aqui, nossa, muito ruim. Ai, ai. E na banda, no Caius, ele já tinha alguns dos membros do Queens of Stone Age, como o Josh Homme, o Nick Oliveri. Aí a banda meio que acabou em 1995, Caius. Aí o Josh entrou no Screaming Trees, famoso Screaming Trees. Oh, adoro isso, né? Nas Árvores Gritantes. Esqueci de traduzir.
Quê?
Nas Árvores Gritantes.
Ah.
Screaming Trees. cara, não, Screaming Trees até fez um certo sucesso, assim, por causa do seu som um pouco mais pro grunge e tal. Mas aí o Screaming Trees acabou em 97 e o Josh Homme finalmente pôde se dedicar à sua nova banda, o Queens of the Stone Age. Agora, por que Queens of the Stone Age, eu não sei. Vocês sabem?
Eu acho que eu li alguma coisa alguma vez, em algum momento, mas se perdeu no limbo da minha memória.
Eu não sei, mas o Google deve saber, só um instante.
Vamos lá, porque
você
eu tô
falando... Você vai escrever Queens of the Stone Age, vai... Você não quis dizer?
Las Reinas.
É.
Se você procurar no Google.ar, né?
R.
Parece uma foca. R. Venha para o interior do estado de São Paulo. Você também vai falar igual uma foca?
Ô Wagner, eu sou do interior também.
Ah, mas você já tá na capital, né?
Desde os 9.
Você é de Mirassol.
Opa, eu sou.
Não tem nenhuma explicação razoável. Pelo menos não na primeira parte.
É porque assim, É, os ancestrais do Josh, eles eram da realeza. Não, eu tô inventando, mentira.
Lá na Idade da Pedra, né?
Não, mas tipo, como a gente não encontrou qualquer explicação certa, né?
Então, não, eu acho que tinha alguma coisa com relação realmente a imagem de rainha. Tinha alguma coisa assim, eu não vou. Eu nem forçando a minha cabeça, eu vou conseguir. Nem forçando a minha cabeça contra a parede, eu vou conseguir lembrar.
Vai ver que na época. Sempre
pareceu estranho, tipo, uma banda, um monte de cara barbado. Ah, nós somos as rainhas da Idade da Pedra.
Né, é meio estranho, né? Tipo. Acho que na época eles receberam alguma carta expanda, aquela assim, conheça a sua árvore genealógica. Aí o Josh Homme, né? Ah, né? E acabou descobrindo algum parentesco real, assim, na Idade da Pedra, algum rei de tribo, coisa do tipo assim, né? Vai saber, não sei. Bem, então em 1998, eles lançam o seu primeiro álbum, chamado Queens of the Stone Age, ou seja, a rainha da Idade da Pedra, né? A rainha.
Ah, olha só.
Oi.
Colts é perfeito para simbolizar a sonoridade única da banda. Rock deve ser pesado o suficiente para os garotos e doce o suficiente para as garotas. É o que eu achei num site aqui.
Que beleza, que bonito.
Porque na verdade eles tinham um nome antes, e como eles foram ameaçados de serem processados, eles mudaram para esse nome que eles têm hoje.
Olha só.
Porque o nome antes era Gamma Ray. Tem uma banda chamada Gamma Ray.
Gamma Ray? Nossa, tá de sacanagem que era Gamma Ray.
Tá escrito aqui, não sei a fonte, ó. Tô vendo aqui no nãocurto.com.
Cara, meu. Não é possível.
Eles eram os Gaios Ramas.
Mano, mas já existia uma. Já existe uma banda chamada Gamma Ray, desde a década de 80.
Tem. Então.
Os raios dela.
Essa fonte deve estar meio miada, viu?
Eu acho que tá, mas enfim, né? Bem, 1998, a banda grava seu primeiro álbum e lança também no mesmo ano pela gravadora Lucy Groove, né? Que é do Stone Gossard, que é o guitarrista do Pearl Jam. Ou seja, tá todo mundo ali na patota, né? E olha só, esse álbum foi lançado no Brasil.
Sim.
Né? Não, é bom dizer, porque assim, às vezes essas bandas surgem e elas não chegam logo de cara no Brasil. Às vezes é o segundo álbum, que depois vem o primeiro, não. E com o Queens, do Stone Age, foi justamente já no primeiro álbum, assim. E isso que acabou fazendo a banda começar a ser um pouco mais... Começar a ser conhecida no Brasil, né? E ó, eles já...
Não sei. Oi? Eu não sei, porque tipo, aqui o pessoal pega por... Um tanto por rádio, um pouco pelo que estoura lá fora, tipo... Mas não sei se realmente tem uma... Faz uma grande diferença, tipo... Acho que o Franz Ferdinand também foi uma coisa assim, tipo... Eles começaram a fazer sucesso já no primeiro disco no Brasil.
É, não, tipo, mas aí é outra época, né, cara? A internet ajudou bastante, né, os Franciscos Ferdinand.
Sim, sim, também é outra época.
Tá, mas eu acho que em 1998... É que aqui no interior, cara, a rádio só toca... Já sabe, né?
Justin Bieber.
É só sertanejo, né? Então...
Ai, Vitor e Léo.
Então acho que não tocava, mas acho que numa Kiss FM, por exemplo, já tava tocando, entendeu?
Não, a Kiss ela toca muito mais clássico, meu.
Não, mas às vezes, em alguns horários dele, eles tocam umas bandas mais novas.
Olha, eu nunca ouvi Queens of Stone Age tocando lá, hein?
Eu já.
Nunca ouvi.
Voltando, eu escutei No One Knows.
Uia?
Sério, sem sacanagem.
Uia!
Ah, em 1998 eles abriram show para bandas como Bad Religion, Rage Against the Machine, Smashing Pumpkins, Holy e por aí vai. Ou seja, eles começaram a fazer o caminho deles de sucesso. E são duas músicas que a gente vai ouvir agora desse álbum. A gente vai começar com a música If Only.
Se somente.
E obrigado por... Não, vamos fazer o seguinte. A Rebeca traduz em português.
Eu não.
E o é, Thiago.
Assim.
Não, é só o nome da música, porra.
Não sei.
E o Thiago vai fazer em espanhol. Tudo bem?
Ah, ok, então... dale.
Então a gente vai ouvir primeiro If Only, Rebeca.
Se somente.
Thiago.
Se solamente.
Olha só. E em seguida a gente vai ouvir How to Handle a Hope. Rebeca?
Thiago?
Rebeca?
Como agarraram na corda?
Rebeca?
Nossa, dele as minhas palavras, afinal de contas, né?
Vamos lá, então. Aqui, toque as músicas.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. Okay. Rádio Blá.
Nossa, só como agarraram uma corda aí é bem pauleirinha, né?
É.
Eles mudaram bastante pra esses últimos álbuns.
Uhum.
Acho que os primeiros sons eram mais parecidos com Caios do que...
É, então. É isso que eu ia comentar. É mais stoner, mais porradeira, assim.
Sim. Eu não vejo... Apesar de estarem na patotinha do grunge, eles estão pisando bem fora do grunge nesse primeiro disco.
É.
Na minha impressão.
Bem, então vamos voltar. Então vamos voltar para aproveitar esses comentários.
Ah,
ok.
Bem, então estamos.
Ah, não tá gravando?
Não, tá gravando sim, né? Mas
depois
eu não falei.
Volta.
É. Bem, então já voltamos, né? Depois dessa. E como vocês perceberam, como a gente tava falando, o som é mais stoner, apesar de eles meio que. Não sei se eles chegam assim a ser do grunge, propriamente dito.
Não.
Pra mim eles pisam bastante fora até. Pra quem no começo da banda tava rodando com a galerinha do grunge.
É.
Ainda mais
é.
Com a gravadora do pessoal do Pearl Jam e tudo mais. Tipo, não tem tanto influência assim.
É, né, mas eles têm mais stoner, mais pesadão, né, cara? E é, dá pra perceber, por exemplo, que a banda tava um pouco mais rápida e pesada do que a gente vai perceber nos próximos álbuns, né?
Eu acho o som deles bem, bem peculiar, assim, sério.
Olha,
eu não consigo imaginar uma banda que tenha um som parecido.
É bem pensado.
Eu acho que todos os álbuns deles, assim, tem uma peculiaridade. Peculiaridade. Tem uma coisa que faz eles mais únicos, assim.
Não, é verdade, eu sinto a mesma coisa, tipo, ouvindo desde esse início até então, tipo, tento fazer um paralelo contra as bandas e encontra poucas, quase nenhuma. Tipo, que seja
importante, se isso me soa... similares da Last FM, você não vai encontrar.
É.
Não, mas é engraçado que é uma banda que já começou, assim, com uma identidade própria, né? Você percebe que é um... É... Tocou esse tipo de som, a primeira banda que você vai lembrar é Queens of the Stone Age. Mesmo que não seja. Aí você fala, pô, lembra...
Esse é o problema, tipo, tu não ouve nenhuma banda que tu... Putz, isso é Queens of the Stone Age. Isso é muito raro.
O que ficou parecido com eles é o projeto paralelo que ele fez lá com o Dave Grohl lá.
A gente fala disso, o Dave Vultures
lá, que é muito parecido com o som do Queens of Stone Age.
É, então, não, mas a gente fala disso um pouco mais pra frente, pode ser?
Ok. Só estou. Uhum.
Não, vamos
mudando comparativo.
Sim, claro.
É que eu pulei essa parte da pauta. Desculpa.
Que pauta, né? Que pauta. Só mandei essa entrevista. Deixa eu só colocar mais alguém na conversa aqui, que eu sei que é fã de Queens of the Stone Age.
Alô,
Carlos Torinho.
Opa.
Alô, quem fala?
Tá me ouvindo, beleza aí?
Você tá bem, rapaz?
Beleza, e aí, pessoal, como é que tá?
Estamos bem. Carlos Torinho, que é do Pauta Livre New.
É, minha porra.
um podcast com um nome de duplo sentido, né?
Isso.
Exatamente. Carlos, a gente tá aqui. A gente tá aqui gravando sobre Queens of the Stone Age. Acabamos de falar do primeiro álbum deles, de 1998.
Sim.
E você é um grande fã da banda, né?
Ah, Josh Homme is God, pra mim.
Ah, eu também acho.
No sentido totalmente heterossexual da palavra, né? Mas... Importante frisar isso, que antes é. A Rebeca tava declarando todo
o tesão
todo
dela.
Amor por ele. Todo tesão, toda a coceira do.
Toda a coceira no mamilo esquerdo.
Eu sempre fui muito fã de Stone, né? Eu sempre falo isso, eu sempre tô divulgando Stone até nos meus podcasts. Eu tenho o Pauta Livre Noise lá no Pauta Livre, né? Que é só musical. O primeiro programa que eu fiz foi sobre Stone, né? E sempre fiz questão de botar Caios, eu gosto muito de Caios, né? Que foi a primeira banda do Josh Homme, né? Antes do Queens, né? Com o John Garcia, que, pô, o cara é um cantor foda pra caralho, né, velho? Também tem o Brent Bjork, que depois tocou no Fu Manchu, né? E tal.
Né?
Pô. E Queens of the Stone Age, depois que veio, né, com o Nick Oliveira, que também fez parte do Caios. E, porra, não tenho o que falar, velho. Eu amo essa banda, eu amo Stone, é tudo de bom pra mim, velho, com certeza.
Olha, a gente tava comentando que eles têm um som bem peculiar, assim, e que é difícil você encontrar uma banda que seja parecida, assim, com eles.
Verdade.
Que a gente não achou, exceto o projeto paralelo e tal, que eles fizeram recentemente, mas o Wagner não deixou a gente continuar o assunto, falou que era mais pra frente.
Exatamente, não pode falar dele agora. Então a gente tava falando do primeiro álbum, que ele tem uma pegada muito mais stoner e um pouco mais rápido, né? Mas a banda ainda parece que tava se encontrando ali no primeiro álbum, né?
Sim.
Exato, né? Aí, em junho de 2000, eles anunciaram... O Screaming Trees acabou. Aí o Josh ficou exclusivo pro Queens of the Stone Age, ou Las Rainhas de la Idade de la Pedra.
Portunhol.
Las Reinas, não.
Não, mas então, é que o Portunhol é mais divertido.
Tem esse fato mesmo, esqueci de mencionar, realmente, com o fim do Caios, ele foi fazer parte, né, do Screaming Trees, né, que é uma banda foda também, né?
Exato, né, cara? Então no.
Aí... As árvores gritantes. Falar pra ele que a gente tá traduzindo todos os nomes.
Exato.
Eu sou perito nisso, velho. Então... Professor de inglês, né?
Então, o que a gente tá fazendo é porque lá na Argentina eles traduzem os nomes das bandas e das músicas. Então,
sim.
Como esse podcast quer atingir novos públicos.
Exato, nós estamos pegando a camada C da sociedade.
Quando gravei de brujeria, aí você me chama também. Eu falo, quanto eu quero dizer, canhote? 1000 pesos para todos, não que vê para cada um. No...
Claro.
Oh, com essas coisas, chicos. Oh, com essas coisas.
Vocês querem ficar sozinhos, vocês dois, falando em espanhol, hein?
Fui.
Então, em junho de 2000, eles dançam o Rated R, R,
R.
Que traduzindo para o espanhol ficaria
Hã?
Traduzindo para o espanhol ficaria
olhado como R. E vai embora como R. Esse foi um portenho bizonho, cara.
Ai, cara, nesse segundo álbum a gente já vê uma mudança no estilo do som da banda. Eles também mudam de gravadora, né? Eles saem da Lose Groove com a Roadrunner e vai pra Interscope, que é uma gravadora maior. E é um álbum também cheio de participações, como o Mark Lanegan e o Barrett Mattin do Scream Twist, Bobby Halford do Judas Priest e
o Padre Judas.
É, o pai do Judas. O Padre Judas. E mó galera, né, cara? Muita gente, assim, muito. E esse álbum contou ainda com dois. Cara, todo álbum, tirando o primeiro, todo álbum do Queens of Stone Age tem sempre vários convidados, né, cara?
Nunca me chamaram.
Ah, mas depois desse podcast eles vão te
chamar. Ah, eu tenho certeza.
Pode ter certeza.
Josh Holmes vai mandar um Skype pra você, Rebeca, sua linda.
Vem cá que eu tô com uma coceirinha na teta esquerda.
Ah, ele nem tá entendendo o que eu tô falando aí,
cara. Cara, é uma piada não, interna,
por,
é muito
por
foda.
Por isso fala em espanhol, pô. Estou com cocktail, meu pessoal na esquerda.
Chupa meu pessoal. É.
Ai, cara, então, nesse álbum... Que atingiu, vendeu razoavelmente bem, né? E esse álbum também houve uma turnê de 2 anos, daquela que veio até pro Rock in Rio, onde o Oliveri acabou tocando pelado.
Onde eu tava vendo essa cena bizonha.
Ele tava nesse show.
Você também tava?
Tava aí.
Só que você não tinha 14 anos igual o Thiago, né?
Não, eu tava em 2001, eu tava com.
32.
25?
Porra!
Não, 24, desculpa. 24, é.
Foi. Idade da decisão, ele foi no show.
E aí, qual que foi a emoção de ver o Oliveri nu, pelado e sem roupa no palco?
Aí sim ele se decidiu.
É, eu não posso falar, mas. Eu tava do lado de Jorge Romero.
A esposa do lado.
Mas assim, não, eu tava. Quando o show do Queens começou, eu tava lá atrás, né? E quando eu fui pra frente, ele já tinha posto uma calça. Então não cheguei a.
Só no calor, gente, não. Só eu pensei besteira em toda essa frase, né?
Não, eu pensei também, mas como o Torinho é convidado, assim, de última hora, né, cara? Pô.
Mas... Quando começou, eu tava lá atrás. Depois, quando eu cheguei na frente, ele já tava de calça.
Não, mas eu acho que eu fui a única pessoa. Porque a galera tava vaiando horrores, né, velho? Aqueles fãzinhos lá de Iron Maiden, de Sepultura, de Robin Halford e tal, tava vaiando geral, né? O Queens, né? E realmente o som tava meio. Também, além do que o som dos caras era diferente das outras bandas, né? É, o som também não tava legal assim nas primeiras músicas, né, velho? A primeira música que foi. Até a do Rated R, que foi aquela Tension Head, né?
Uh-huh.
Cabeça tensa, né?
Uh-huh. tem que traduzir.
Putz. E o som tava horrível mesmo. E mas, porra, eu acho que foi a única pessoa no show que vibrou, velho. Quando eles tocaram a Super Scuba do Caio, velho. Eles fazem isso raramente, né? Quase nunca eles fazem tocar covers, ainda mais da ex-banda do Josh, né? E eles tocaram a Super Scuba, eles fecharam a Super Scuba, né? Com o Nico Oliveri cantando. E, porra, foi muito foda. Aquele momento ali foi foda. E o povo que tava lá, 99% do povo que tava nesse Rock in Rio, não tem ideia do quão histórico foi isso.
Não, eu, por exemplo, fui um desses 99% que eu tava lá tentando sobreviver às rodas punk que estavam rolando em volta. Eu olho pro palco, tem um cara pelado, disse, puta merda, o que eu tô fazendo aqui?
Cara então, pelado, tipo, né?
Hoje se fosse hoje, se eu conhecesse mais, tipo, certamente, porra, que show massa, que show foda. Tipo,
o baixista nem tá mais hoje em dia, né?
Não, Oliveira.
Não, saiu.
Tiveram umas brigas, né? Acho que ele não era muito disciplinado pra ir pra fazer os ensaios ou... fazer o show.
O que eu li uma entrevista do Josh, que o Nick Oliveira ele saiu porque o Josh Holmes chegou assim e falou que ele batia na namorada demais, sabe? Ele descia o sarrafo na mulher. E o Josh Holmes não concordava com isso, achava isso errado, parte dele e tal, não sei o que, mandou ele embora. Continuou Olha. Amigo dele e tal, não sei o que, mas mandou ele embora.
Porque eles têm um entrosamento bacana, né? Assim, desde o começo da banda, eles tinham um entrosamento bem bacana. Achei estranho quando ele saiu.
Pois é.
Pois é, né? Bem, então, do álbum Rated R, que em português ficou... Rebeca? Tá bom. Torinho, quanto, como ficou em português?
É Rated R, mas muita gente chama também esse disco de Feel Good Hit of the Summer, né?
É.
É a faixa, a primeira faixa.
Bem, então a gente vai ouvir duas músicas.
Aliás, eles falaram que eles iam fazer, regravar esse disco. Não sei se já chegaram a lançar.
Não,
eles
não
relançaram com bônus.
Ah, tá. Eu ouvi dizer que iam relançar.
Bem, então a gente vai ouvir duas músicas desse álbum. A primeira é a Feel Good Hit of the Summer, né? Que ficou, foi um hit desse álbum. Seguida de The Lost Ark of Keeping
sentido.
A Secret. Então vamos lá, essas duas músicas, Feel Good Hit The Summer and Lost Ark of Keeping a Secret. E a gente já volta. E o meu inglês é ótimo, cara. Adoro meu
Lost Ark of Keeping a Secret.
Exatamente.
Parece aquelas mensagens, sabe? Que a pessoa tá escutando a palavra e vai falando Lost Ark of Keeping a Secret.
É, tipo, digite o número que você deseja. Você digitou 5489 8.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. Rádio Blá.
Yeah.
Estamos de volta, vocês acabaram de ouvir Feel Good Hit of the Summer e também The Lost Art of Keep a Secret.
Vale rápido três vezes isso aí, mano.
Né? Ai, ai. E, gente, o que vocês acham dessas duas músicas? Já tem uma bela diferença do primeiro álbum, né? Você já percebe isso? Uhum. As músicas já estão um pouco mais trabalhadas, não estão mais tão rápidas e estão um pouco mais pesadas, assim, também. Né?
Não, é. Essa principalmente a The Lost Art of Keeping a Secret. Foi a primeira música deles que eu ouvi, né? Que foi que tocou na MTV e tal. Mas foi. Eu não conheci o primeiro disco ainda, não conhecia o Queens of the Stone Age. E assim, eu comecei a conhecer sobre eles. Naquela época não tinha internet tão difundida como era hoje, né? Pela extinta showbiz, né? Falava, Queens of the Stone Age, do caralho, não sei o que. A Josh Homme e Skies, eu era fãzado de Skies, eu sei o que. Puta que pariu, esse cara formou uma banda nova, velho, não sei o que. Aí eu comecei a ir atrás, aí na MTV tocou esse clipe. Aí pronto, aí beleza. Aí quando eu vi o clipe, eu cheguei, não, velho, vou ter que comprar isso. Primeiro porque o cara não cantava do Caio, né, velho? Aí eu gostei pra caramba. Aí eu cheguei, encomendei o CD, né? Importei o CD de uma loja lá em Salvador, né? De CD e tal. Aí pronto, aí eu fui pro show do Rock in Rio, já pelo menos sabia essa música, esse disco pelo menos, né? Agora o primeiro CD eu realmente não conhecia quase nada. Quer dizer, conhecia nada, pra falar a verdade.
A loja que ele encomendou o álbum se chama Pelourinho Rocks. Recomendo aí, em Salvador.
A primeira música que eu ouvi deles foi do Songs for the Deaf.
Que é o mais álbum, recente. Que é o álbum que a gente vai falar agora, né? Que eles lançaram praticamente, foi, se eu não me engano, 2003, 2004?
Não, não pode ser.
Foi 2004, né? Tava morando é daqui em Salvador.
2004, né?
Não, 2003.
2003, cara. Songs for the Deaf. Músicas para o surdo.
Para o surdo.
Ahá! Então, nesse álbum, a gente já tem coisas legais. Por exemplo, o Mark Lanegan entrou em definitivo para a banda, né? Sim. Contaram com a participação do Dave Grohl, que é do Foo Fighters.
E as garotinhas gritam... Ah!
Né? Rebeca, grita, Rebeca.
Só você gritou, né?
As garotinhas gritam e só o Carlos Tourinho grita. Meu Deus do céu.
Não, porque toda mulher sofre de tesão por aquele cara. Eu não vejo nada demais naquele cidadão lá. É tudo bem. Ainda bem que eu não
ainda
vejo.
Ainda bem, né?
Ainda bem, né? O seu lado homem não vê nada, né? Mas o seu lado mulher... É.
Ai, Bi, não fala assim.
Cara, é o lado mulher lésbica.
E, cara, é incrível que o Songs for the Deaf foi o que fez a banda estourar, né, cara? Teve... Começou por No One Knows, que, meu, tocou a exaustão, principalmente com aquele clipe totalmente nonsense.
Que é ótimo.
Não, é ótimo, mas é totalmente nonsense, né? É um típico clipe que seria ideal na década de 90. Tem uma história que não tem nada a ver. E assim vai, né? Só que lançaram.
Não, os clipes dos anos 90, que eram aquilo?
Nossa.
E também, cara, nesse álbum que teve alguns problemas, né? Porque o Dave Grohl parece que ele ia participar mais da banda, ele voltou pro Foo Fighters, né? E o álbum do Foo Fighters que ele lançou depois tinha muitas influências do Queens, né?
Tinha.
O Joey Castilho assume as baquetas do grupo e é nesse álbum que o Nick Oliveira é mandado embora da banda. Ele é demitido, porque ele descia o sarrafo na mulher.
Segundo informações.
Segundo informações de nosso Carlos Tourinho, ele descia o sarrafo.
Segundo a gente constatou na delegacia da mulher.
Eu tenho uma assinatura da Contigo aqui em casa.
Saiu na Contigo, né?
Ele viu na cara a esposa dele. Uhum. Minha vida após a separação.
Ela é, velho, mostra sua mansão pelada.
Né? Ai, cara. Não, mas é engraçado, né? Porque é o seguinte, nesse álbum o Mark Lanegan também, ele faz parte da banda, mas depois de toda essa confusão com o Nick Oliveira, ele deixa a banda também nesse álbum. Então, apesar do puta sucesso que fez esse álbum, a banda começou a passar por uma crise, né? Como todo relacionamento, depois de um tempo, tem uma crise.
E quando eu vi, assim, que nas notícias na época, antes do lançamento do álbum, dizendo assim, Mark Lanegan entra em definitivo pro Queens of the Stone Age, eu achei, porra, massa, velho. E o cara é foda, né? O Mark Lanegan, eu acho a segunda melhor voz do rock, assim, depois do Mike Patton, né? E o eu cheguei assim, porra, ele vai cantar todas as músicas e tal. Mas quando chegou o filme, eu vi, eu disse, ele só canta em duas, velho. E nos shows ele entra numa música e sai na outra, assim, e tal, volta. e fica lá dentro, lá, curtindo. É o emprego mais fácil do mundo, né? Vai lá, Alan, vai cantar uma música lá e depois volte.
E você ganha igual os outros da banda, né, cara?
Pois é, né?
Qual que é, é, é tipo o cara que é tipo o cara que é convidado pra tocar bongô.
Ei! Você sabe Maradona ainda.
É, finge que tá tocando, né, Thiago? Ali,
pá, 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 cara, pá, tipo, pá. Tô me pagando cerveja.
É que tocar, aquele, cara. Aquela, não sei se vocês conhecem aquela banda inglesa, já acabou, é Happy Mondays, né? Que tinha aquele bass, né? Que ficava só dançando em cima do palco.
Cara, pô, pode crer, cara. Happy, Happy Mondays era muito legal, cara.
Pois
era, era uma banda divertida. Nessa época também eles lançam um EP chamado Stone
Age.
EP?
EP. Ah, mas só. Pô, Wagner, o legal desse álbum é que ele parece que eles estão numa rádio transmitindo as músicas.
Ah, é? Uma rádio em espanhol?
Espanhol?
Bom, bacana, assim, tem uma música e outra.
Por isso que eu achei muito legal quando o Thiago falou Queens of the Stone Age, mas não traduzindo, falando em inglês, porque ficou igualzinho da rádio.
Aí eles falam,
música
chama
para
ter tema The Queens of the Stone Age.
Sim, Queens of the
Stone
Age.
Quem é música do Satanás?
Sim, agora vamos escutar. Sim, agora vamos escutar Queens of the Stone Age. Uma música sensacional.
Vamos ler, vamos ler, vamos ler. E cara, não, o legal também, depois teve um. Além do clipe do No One Knows, que é sensacional, também teve o clipe da música Go With the Flow, que tem essa temática mais americana, né? A gente...
Sensacional esse clipe.
Que é muito bom.
Mas a primeira música que eu conheci desse álbum foi aquela First Giver. Foi a primeira. Eu gosto muito dessas duas, No One Knows e Go With The Flow, mas acho o First Giver sensacional.
A minha preferida é a primeira. A, como é? Millionaire, né? You think I know for dollar, but I feel like a millionaire, né? É, você acha que não vale um dólar, mas eu me sinto como milionário. Aí, ó, tô traduzindo.
Aê, meu Deus.
Aê!
É Bahia, porra!
Sabe por que eu gosto dessa música? Por causa do refrão que ele fala: Give me Toro, give me Samuel, give me Toro, é Toro!
Eu tô falando, cara.
Por Deus!
O Torinho deve ter alguma paixão pelo Josh Homme, né? Give me Toro, give me Toro!
Mas quem canta essa música não é o Josh Homme, é o Nick Oliveri.
Ah, então. Ah, ó lá, tá vendo? Começou por trás, quando foi na frente já tava de calça na música. Ó. Olha aí, achamos, cara.
Achou o quê?
Olha bem, o Carlos Tourinhos disse que no Rock in Rio ele começou por trás e quando ele chegou na frente, o Livelli
já tava de calça.
Já tava de calça.
E agora, Gimme Toro, né?
Gimme Toro, Gimme Toro. É, é.
Ai, caraca! Ai, ai, ai!
Toda vez
que que coisa de trolaço é isso,
que trolaço, trolaço.
Que trolaço.
Ele curte um pedaço.
Não, agora essa questão do nome do Torinho me lembrou a história de uma amiga. Que ela tem o sobrenome Vaca.
Puta que pariu.
É tipo, uma mexicana tendo o sobrenome Vaca. E uma certa vez ela tinha um encontro com o cara de sobrenome Touro.
Ah, que isso, tá muito fudendo. Piada.
É sério,
feliz
cara.
Para sempre.
No encontro do Touro com a Vaca.
Provas ou isso nunca aconteceu.
Já passo aqui, já passo. Pera aí.
Olha aí, tem. Olha aí, é verdade, olha aí.
Que olha aí, o quê? Não tô vendo nada.
Não, ele falou que vai passar o negócio.
Que?
Nossa, que isso. Enfim, vamos lá.
Tirou o sobrenome aqui.
Ah, lá, tá vendo? Ele tá caçando a moça lá. Encontrou o touro com a vaca.
Não, mas não pôs aqui o sobrenome dela.
Que vadia. É uma vaca mesmo. Bem, desse álbum a gente vai ouvir...
Ah, meu Deus, agora que eu ficha.
Nossa senhora. A gente descobre a idade dos participantes desse cast a partir do momento que ele fala assim: agora caiu a ficha.
Eu tenho 15, tá? Minha avó aqui desse palavreado, tá? Você que não tá fudendo, tá?
Bem, desse álbum a gente vai ouvir as duas músicas mais famosas, que começando com No One Knows, que a gente já traduziu como Ninguém Sabe.
Ninguém sabe o quê? Vamos com o nome da música?
Não. A gente traduziu No One Knows, Ninguém Sabe. E Go With The Flow, que é Vá com Fluxo, meu filho. Vá com fé.
É, também conhecido como música da menstruação.
E o clipe é vermelho, né,
velho? E o clipe é vermelho, cara. Vamos vamos logo pras músicas e a gente já volta.
Ô, besteira.
Meu Deus do céu, cara. Isso que é um podcast que não sabe o que faz na vida.
Só fala merda.
Puta que pariu. Bons tempos de Rádio Blá.
Ai, ai. Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá.
No. tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va.
Cine Son Radio Plan.
Acabaram de ouvir as duas músicas, No One Knows e Go With The Flow, que a gente... que a Rebeca resolve ouvir agora.
Eu tava pensando...
Não, Rebeca, Rebeca é redimada. Não,
não. Não, cara. A gente já percebe também uma mudança, um amadurecimento no som da banda. Né? As músicas já estão ficando um pouco mais complexas, né? Né? Concordam comigo?
Cara, eu adoro esse álbum. Tem muitas músicas desse álbum que eu gosto demais.
É, muita. Eu ia falar isso também agora. Muita gente critica esse álbum dizendo que é o mais fraco deles e tal. Mas, cara, eu gosto muito desse álbum, velho.
Apesar de então...
Nico Oliveri. Poxa, aquela Logo By, que música linda, velho.
Cara, eu não acho mais fraco, não.
Criticaram tanto o Lullabies e também o Era Vulgar, isso também foi meio criticado. Mas eu gosto muito desses dois álbuns também. É que eu não sei, as pessoas pensam numa banda, elas acham que elas têm que manter o mesmo estilo de som ao longo dos anos. Mas eu acho que toda banda tem uma certa evolução.
Tirando Ramones e Motorhead. E AC/DC. Também, AC/DC.
É, então, né? Eu acho que é saudável. Não se estragando igual o U2, Ah, não. É vale.
Também não é assim, não. Eu gosto de YouTube pra caramba.
Ah, não, não, não. Eles se estragaram. Eu gostava muito. Eu tenho quatro dos CDs, mas ultimamente não tá dando mais. Mas enfim, não é sobre o YouTube.
Cara, vale comentar aqui também que No One Knows é uma das músicas que entrou no Guitar Hero. Ela tem no primeiro Guitar Hero e depois ela volta no Guitar Hero Smash Hits.
Guitar Hero.
É, Guitar Hero.
Sim.
É daquele cara do Heroes lá.
Hã?
É daquele cara do Heroes. Guitar Hero.
Puta que pariu.
Yata!
Que você pode achar no filme com legendas, ou não.
Obrigado. Lá, obrigado pelo já.
Você pode achar.
Vou botar uma coxinha pra você.
É, valeu. Filmescomlegendas.net, não é? Se não me engano?
Espalhando cultura na internet.
Exatamente, cara. Qualquer coisa de qualidade, filmes com legenda.
E tem o DVD do Queen do Sony lá pra baixar também.
Olha aí também, viu? No filmescomlegendas.net.
Uhum.
Uia!
Não só o DVD do Queens of Stone Age, como também botei um bootleg lá do The Crooked Routers também.
Olha aí, onde que você acha? No filmescomlegendas.net.
Fazendo cultura na internet.
Olha aí.
Não fala mais uma vez, não, por favor.
Tudo bem, não vamos falar de novo filmescomlegenda.net.
Espalhando cultura na internet.
Daqui a pouco a gente começa com o Rock 6, é legal.
Rock 6 é muito legal.
Ai, ai. Mas então, a gente sabe que a banda precisou se reorganizar no Songs for the Deaf. Apesar do sucesso que fez, a banda precisou se reorganizar, né? E aí, em 2000 e... Ih, caramba, me perdi. Em 2005, é lançado Lullabies to Paralyze, que traduzido seria...
Canções para Paralisar?
Isso. É porque eu tava pensando Lullabies em português. É isso.
Canções para Paralisar. Em espanhol?
Nem ideia. Nem puta ideia, louco.
Canções
para Paralisar?
Ah, tá vendo?
Ô Wagner, eu tava inclusive vendo aqui que o próximo álbum que a gente colocou é o Era Vulgares.
Não.
Só que tem um aqui também em 2005. Ao vivo, ok.
Não, em 2005 eles lançaram o Stone Age Compilations e alguns álbuns ao vivo, assim.
Mas tem o Over the Years and Through the Wood.
É o DVD que tem lá no SE.
Esse aqui, Over the Years?
Isso.
Ah, é que tem a set list dele de música.
Isso, então. No Lullabies é legal porque a banda resolveu mudar o estilo dela, né? Eles deram uma mudança significativa no estilo da banda, né? Então eles deixaram as melodias mais densas. Bem, de acordo com a Wikipédia, né? Vou até ler que ficou bonito, né? O que a pessoa escreveu aqui. Abre aspas. Embora muito da ferocidade da banda tenha sido suprimida nesta obra, é trazida à tona toda a capacidade dos integrantes comporem melodias mais densas, sombrias e perturbadoramente pesadas.
Violinos no fundo.
Apesar de toda essa seriedade, temos a participação de Jack Black no disco, né?
É?
Ele tá em Burn the Witch, naquela parte.
É ele? Jura que é ele?
Poxa, o que não seria dessa música sem ele, né?
No DVD, o DVD que acompanha o CD, eu tenho o DVD, o CD do Lullabies to Paralyze, que vemos junto com o DVD, né?
Uhum.
E aparece assim o making-off da gravação e tal. Aí aparece o Jack Black, ele cantando essa parte e também batendo assim, tipo num... Porque a música não tem... Né?
É.
Aí aparece ele assim no estúdio batendo tipo numa placa de madeira assim, sabe? Ele e o Josh Homme, né? Pra fazer o efeito sonoro assim da música e tal.
Cara, que foda!
Não, porque... Essa música é legal também.
Porque teve também a participando do Alain Johannes, não sei qual é o nome do cara.
Alain Johannes.
Ah, Alain Johannes, obrigado.
Acabou virando membro fixo da banda.
Depois. É mesmo, né? Depois, né? E esse... O Johannes também colaborou com o Chris Cornell.
Sim.
Olha só. Chris Cornell. Também teve uma participação de uma moça chamada Natasha Snyder ou Snyder? Eu sempre leio Snyder.
E é a mulher do Josh Homme.
Mas ela não faleceu?
Eu pensei que a mulher dele fosse a vocalista do Spinneret.
É a que toca com ele no. É a que toca com o Josh Homme no DVD. O Over the Into the Woods. Eu não sei se o nome dela. Eu acho que é essa Natasha.
Eu pensei
mesmo
que fosse aquela Brody Dale.
Não. Ela tá tocando hoje no. Ela faz parte da banda de palco do Queen, sabe? É a mulher dele, aparece até no DVD e tal. Agora não sei se é essa Natasha.
Cara, não, a Natasha ela morreu de câncer em 2008, cara. Natasha Schneider.
Que gravou Natasha fugiu de casa.
Ai, Rebeca, não.
Aos 17 anos.
Não.
Meu Deus.
E usa salto 15 e sai de borracha na terra dessa cena.
É o que dizem. Não frequentava essa zona.
Bem, não, então, nesse álbum, com a mudança do som e a mudança do line-up, e eles também tiveram uma gravação de um MTV, né, ao vivo, em Berlim.
Ah, e outra coisa importante afirmar também é que esse disco, o Lullaby, teve participação do Billy Gibbons, do ZZ Top também, né?
Olha aí, mó galera. É o que eu tava falando, né, cara? Todo o álbum.
Parece que eu não sei, cara, tem uma vibe Santana de chamar uma galera pra gravar o álbum junto, cara.
Mas isso o Josh Homme sempre teve isso, né? Desde a época do Caios, ele tinha aquele projeto também, o Desert Sessions, né? Que era mais o quê? Ele levava todo mundo lá pro meio do deserto, assim, e fazia jams, assim, intermináveis, né? E que várias músicas, até do Queens of Stone Age, saíram dessa Desert Sessions, né? Versões instrumentais, ou então até versões de... diferentes, como a If Only, né, do primeiro disco, né?
Uhum.
E saiu primeiro dessas sessions pra depois ir pro CD do Queens.
Não, vale tal também falar, né, que... Sabe o que eu tenho impressão? Eu tenho impressão que o Josh Homme é aquele cara que vira, assim, pro amigo dele e fala, ô, tô gravando aqui uma música. Aí o cara, ô, posso lá ouvir? Aí o cara ouve, quer participar, e o Josh Homme fica meio, assim, sem graça de falar não, né? E aí, ah, não, vai, toca aí, vamos ver o que dá, né? Acho que ele fica meio nessa, né? Mas não sei.
É um Eduardo Salles às avessas, né? Ele chama todo mundo, né?
É um Eduardo Salles. Só que não é gordo também, né? Né, Dudu? Um beijo pro Dudu, que não escuta nosso podcast, mas tudo bem.
E não vai escutar isso também, porque ele disse que não gosta de mim. É. Só porque eu sou baixo. Beijo, Dudu!
Cara, juntou duas coisas que ele não gosta. Ele não gosta de você, ele não gosta de mim, e ele não gosta de podcast musical, então... Um beijo pro Dudu.
Não, mas eu vou almoçar com ele essa semana, eu vou falar pra ele ouvir que tem recado pra ele.
Então... Exatamente, eu vou deixar isso, viu? Gordinho, fofo.
Fala que eu deixei um recado sexual pra ele.
Deixa aí, deixa um recado sexual, Rebeca.
Claro.
Não, é mentira, é brinks.
Putz.
Então desse álbum a gente vai ouvir duas músicas. A primeira é a Medication. E a segunda é Tangled Up in Flames, que aí eu realmente não faço a mínima ideia do que deve significar em português. Tangled Up
in inglês, né?
Nem inglês.
Em espanhol. Em espanhol.
A nossa esperança aqui é Carlos Tourinho.
Cara, eu esperava que você não perguntasse pra vir.
Então essa
pra isso nós temos o Google Tradutor, pra quem quiser saber o que significa.
O que significa, Rebeca?
Não sei.
Você não foi no Google Tradutor?
Não, tô falando quem quiser, procura lá, ué.
Cara.
Lá, o meu teclado que é o que mais faz barulho e você quer que eu procure.
É verdade, é verdade. É verdade. Enfim, vamos pras músicas. E a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Thank you.
volta e vocês já ouviram Medication e Tangled Up in Played, que tem uma sonoridade bem diferente das duas. Eu gosto muito da Tangled. Eu não faço a mínima ideia que significa em inglês, mas eu gosto muito do ritmo dela.
Nem quem tá ouvindo.
Tangled Up in Played aqui pelo Google Tradutor significa enroscado em xadrez.
Nossa.
Enredado em la tela escocesa.
Ai, xadrez a tela escocesa?
Eu vou comprar uma saia de tela escocesa.
Né?
Vai ser saia envolta num.
Cara, que visão, hein? E aí, o que vocês acham desse álbum?
Qual? Do Era Vulgares ou do Lullabies?
Lullabies, ainda. A gente não entrou no Era Vulgares.
Eu gosto.
É um dos meus preferidos. É o meu preferido depois do Sons of Paradise.
Eu gosto praticamente de todas as músicas. Eu gosto de Little Sister, que foi um hit, In My Head. I Never Came.
Exatamente.
Don't Get Slow Goodbye também, que é muito legal.
Exato. Ô, Rebeca, aproveita e pergunta pro pessoal do metrô, que acabou de passar aí, o que eles acham desse álbum.
Sei lá. Peraí que eu vou deixar pra jogar. Porra.
Ai, não, esse álbum é muito bom. Então vamos lá, continuando. E olha só que legal. Em 2007, no dia de Valentine's Day, né?
Dos
namorados. Valentine, obrigado. Eu não sou professor de inglês mesmo, sou professor de geografia.
14 de fevereiro, que é o dia dos namorados dele lá.
É, o meu. Eu tô lembrando, eu coloquei no meu MSN: Vodka will be my Valentine.
Ui. Forever alone.
Forever alone.
E depois pro AA, né? Por favor. Alcoólicos Anônimos.
Depois dessa sexta,
né? Bem, então, nesse dia. Em 2007, eles anunciaram um novo álbum que ia se chamar, e acabou se chamando, Era Vulgares, e que acabou sendo lançado em junho, certo? Novamente, certo. Com muita gente participando, incluindo o Trent Reznor, do Nine Inch Nails, o Julian Casablancas, do The Strokes, Mark Lanegan, voltou, Billy Gibbons, do ZZ Top, meu, muita gente.
Também, né?
Voltou. Cara, é muita galera, muito. E é o último álbum de estúdio que a banda lançou até agora.
Uhum. E faz tempo já, hein?
Parece que um esse ano, né?
É.
É, eles vão começar a gravar, na verdade, esse ano, eles falaram. Ia começar a gravar em janeiro.
Exatamente. Eles disseram, né, que agora em janeiro, talvez no máximo fevereiro, já ia começar. E pra lançar agora em 2011, antes que o mundo acabe, né?
Eu acho bom, acho justo, acho digno.
Exatamente. Foi com esse álbum que eles acabaram vindo tocar aqui no Brasil também, né? No
SWU,
que eu tava tentando lembrar o nome inteiro, mas é SWU, aquela bosta de festival. Né?
E foi, eu não tava no SWU, eu vi o show pelo streaming da internet, né? E caralho, que showzaço foi aquilo,
mano. A galera gostou pra caramba. Quem não era fã virou fã.
Completamente diferente do show do Rock in Rio, né? Que foi meio morno assim, tava por causa do som. Mas...
tava todo mundo vestido.
Pô, eu me lembro que eu tava eu no Twitter, eu, Perna, acho que o Jean lá do ComboCast também tava lá com. Aí todo mundo comentando: caralho, porra, que chuveiro, não sei o que. Acho que eu tomei tanto um follow na minha vida, velho.
Não, relaxa, cara. E olha só, como participou muita gente também desse álbum, também na turnê, participou. Ah, deixa eu lembrar o nome do cara agora, que me fugiu. É Dian Fetita, que é o tecladista do The Dead Weathers. Michael Summer, que é do Wires on Fire, Jumbly e Mini Mansions. Uma galera, realmente. E esse álbum teve ótimas músicas. Eu não acho esse álbum completamente excelente. Eu acho que algumas músicas ficaram um pouco fracas.
Nossa, eu gosto desse álbum também.
Não, assim, eu acho esse disco, assim, não. Eu não acho nenhum disco do Queens fraco. Eu acho esse, assim, o meu menos preferido, vamos dizer assim. Apesar de, como a Rebeca falou, tem músicas muito boas. I'm Design, né? Excelente música.
Eu gosto mais, eu gosto das lentinhas. Eu gosto de Into the Hollow.
Isso,
Make
muito
It With You, também. Such a Rap
My Make It With You é a música pra pegar mulher, né?
I wanna make up. I wanna make up with you.
E eu gosto muito também da música que sai, lá fora não saiu na versão em CD, saiu só aqui no Brasil uma versão em bônus, no CD daqui, né? Que é The Fun Machine Took a Shit and Died, né?
Uhum.
Eu acho essa música muito épica.
Ah, essa tem no Limited Edition.
E essa música eu já conhecia da Desert Session. Aí eu já tava falando da Desert Session mais cedo. Essa música eu conheci na Desert Session, ela ficou antes lá.
Aí, olha só. Foi durante a turnê desse álbum que a Natasha Schneider acabou falecendo. E eles fizeram um concerto em homenagem a ela no Henry Fonda Theater em Los Angeles. E teve a participação do Jack Black, da P.G. Harvey, Chris Gross. Muita gente que já tinha passado pela banda passou de novo nesse show em homenagem à moça, né, cara? E, infelizmente, veio falecer de câncer, certo? E esse é o último álbum lançado da banda. E antes da gente continuar falando um pouquinho do que os membros da banda vem fazendo, né, vamos ouvir duas músicas desse álbum. Então a gente vai ouvir Turn On The Screw e que ninguém vai traduzir.
Torça o parafuso.
Torcendo o parafuso. E.
Rebimboca da parafuseta.
A famosa rebimboca da parafuseta. E aí também a Chris and Sevens. 3,
que tá no Guitar Hero 3.
Exatamente, sim. Que tá no Guitar Hero 3.
Foi quando eu comecei a curtir Queens of Saints Age, foi com essa, cara. Justamente por estar no Guitar Hero.
Cara, eu não gosto de tocar ela no Guitar Hero. Não, sério, eu não gosto.
Ah, porque não faz ponto?
Não, ela faz ponto, mas eu não gosto, sei lá, cara. Eu prefiro tocar no.
Eu só consigo jogar no médio.
Ah, eu tentei no hard, não consigo.
Não, então, hard. A única música no hard até hoje do Guitar Hero que eu já consegui é a do Pearl Jam.
Ah, mas ah, é? Even Flow é fácil, né?
Even Flow no hard. Foi a única que eu consegui 100%. Eu não deixo mais ninguém jogar essa música. Falo, não, ninguém vai tirar minha pontuação. Deixa lá.
Pontuação é 50, né? Só que a gente...
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. We'll be right back.
Rádio Blá.
Estamos de volta, vocês acabaram de ouvir Turn On The Screw, seguida de Treason 7. E aí, pessoal, o que vocês acham?
Pô,
Metrô?
Como eu disse, foi a música com a qual eu comecei a ouvir Queens of the Stone Age, graças ao Guitar Hero 3.
Grande, Guitar Hero! Yata! Não, eu gosto dessa, eu gosto do ritmo da Treason 7. Eu não gosto de tocar ela no Guitar Hero, mas eu gosto de ouvir a música.
Eu acho minha música preferida do
Era Vulgaris.
É, essa e Into the Hollow, só pra mim são as duas melhores vezes.
E Rebeca?
Ah, eu gosto desse álbum, assim, de várias músicas dele. Era só falar da Treason 7. Ah, achei legal tocar ela no Guitar Hero também.
Agora, pra falar a verdade, essa Turning on the Screw, né, eu acho a música uma das músicas mais fracas do Queen, sabia? Eu não consigo gostar dessa música.
Eu sou mais assim com a Sick, que inclusive eles fizeram um clipe até pra essa música. Achei até estranho, tantas músicas.
Consumidos aos poucos, né?
É, não sei, não curti muito, sei lá, entendeu? Sacou? Parada.
Bem, então como eu falei, foi o último álbum em estúdio da banda. Eles, este ano já, de 2011, da graça de Nosso Senhor, de 2011, disseram que estão gravando um novo. Vamos ver, só esperar, né? E nesse meio tempo, né, eles fizeram turnê. O Troy Van Leeuwen, ele começou uma nova banda chamada Sweet Head. O Joey Castillo começou a tocar no Eagles of the Death Metal. Ou seja, todo mundo da banda começou a ir para um lado. E o Josh Homme,
Eagles of Death Metal, na verdade, o baterista do Eagles of Death Metal em estúdio é o Josh Homme.
Ah, olha aí, ó.
O Josh Homme é o baterista em estúdio do Eagles of Death Metal, mas só que é raro ele entrar em turnê com os caras, né? Aí ele mandou um Joey Castillo pra lá.
Vai você que não tá fazendo nada, né? Vai lá com os caras. E nesse meio tempo, né, o Josh Homme, ele acabou fazendo parte do super grupo, né, The Ten Crooked Vultures, com Dave Grohl e o John Paul Jones, cara, do Led Zeppelin.
E o Alan Johannes também tá lá, né? Só que é o fudido, né? Ninguém sabe quem ele é.
É, exatamente.
Toca no palco, toca no palco.
Ele é o cara que a luz não vai iluminar.
Isso.
Tem três holofotes. Não vai, não é pra ele. O Ten Crooked Vultures é bom, mas recebeu críticas porque a grande maioria disse que ele parecia mais, ele tinha a sonoridade do Queens of the Stone Age, que aliás foi a minha bronca, né? Eu esperava um som um pouco mais diferente, né? Fugindo um pouco.
É.
Do que o
mas era bem parecido.
Não me agradou muito, mas eu não, tipo, eu não consegui ainda entender o porquê, mas não foi pela questão de ser tão parecido. Tem alguma coisa na sonoridade, alguma coisa tipo, putz, eu já não é diferente. Acho que aí, tipo, faltou. Mas claro, isso gerou toda a expectativa, porque, porra, Dave Grohl, Joe Paul Jones, Led Zeppelin vai voltar com tudo, com tal. Então, tipo, acho que foi mais uma. O pessoal esperava um novo Led Zeppelin, quando na verdade veio um novo Queens of the Stone Age.
Eu particularmente esperava uma pegada mais hard rock do, né? Uma coisa que ficasse ali entre o Queens of the Stone Age e o Led Zeppelin, né? Porque Foo Fighters já tem uma pegada um pouco mais hard rock também, né? E no fim das contas, mas não é um grupo ruim, não é ruim.
Não.
Não, mas não.
São melhores que eu tocando bongo, isso com certeza.
Porra, com certeza, mano.
Só não é um grupo que ficou diferente, assim, não teve nada inovador.
Exatamente.
Isso, verdade.
E com isso, a gente já, com um pouco mais de uma hora de gravação, a gente já chega ao fim do nosso cast rápido, né? Sobre Queens of the Stone Age.
Mais besteira do que informação.
Mais lógico, afinal, a gente tá falando da Rádio Blah, né? Pô, então, vamos começar pelo nosso convidado de última hora, Carlos Tourinho. Faça o seu jabá e mande suas considerações finais.
Como eu faço o seu jabá?
Primeiramente, quero agradecer aí a vocês pelo convite, né? Muito orgulhoso aí de vocês terem me chamado. Prazer é tudo de vocês.
Beijo pra minha mãe, pra meu pai, pra Xuxa.
Não, eu sou muito fã da Rádio Blá, eu acho muito legal. E obrigado mesmo aí.
Qual que é o programa que você mais gostou?
O do Quiz of Tony Age que eu participei.
Olha aí. Gostei.
Não,
gostei.
Mas. Mas é isso aí. Quem gosta aí de música também vai escutar lá o Pauta Livre News e Pauta Livre Noise que eu faço, né? Eu boto muito rock e metal lá pra galera. Eu gosto de botar muita música assim que as pessoas, muitas bandas que as pessoas desconhecem, né, lá no Pauta Livre Noise. Então, pautalivrenews.com.br e o filmescomlegenda.net, espalhando cultura na internet. E também tô lá no Jerimum Beta, né, no Rock de 30 com o Ivan Motosserra e mais algum filho da puta que a gente arruma na hora pra gravar com a gente. E também sou colaborador também do Tosso Xaxá, né? Escrevo lá alguns textos lá sobre música, séries de TV e quadrinhos, né? Quando o tempo me dá, né? E o Perna a deixa. E é isso aí.
O Perna também, que tá na hora de eu trazer o Perna pra gravar com a gente aqui.
Na barra.
É, que Perna é perigoso, né? A fama dele é complicada. Se tiver a Rebeca, é perigoso.
Oi, que tem
pois é, Perna, quando era bebê, né? Tava na. Fazer o ultrassom do Perna, né? acharam que o perna era gêmeos, né, velho? Porque o troço dele era muito
grande. É, cara, o pau,
ai, Deus.
O pau dele é tão grande, né, cara? Que é uma perna.
É, perna facts.
Ai, ai. Thiago Ferronato, considerações finais.
Bom, a primeira pergunta é, tipo, o que que o Josh Holm não fez ainda?
Eu acho que ele não fez não nada.
Fez de pornô.
Ah, ele deve ter feito algum pornô.
Eu não sei, eu não procurei nada sobre
você
isso.
Vocês vão perguntar ao Torinho, você sabe?
Ô, Torinho,
aí, esse negócio aí eu não quero saber, não.
Torinho, lá no filmescomlegenda.net, espalhando cultura pela internet, a gente pode achar alguma sex tape do Josh Holm ou não?
Não. Lá não entra sexo, não, infelizmente. muita gente pede, mas não dá, não.
É, não pode baixar o nível assim, né?
Pois é, porque toda vez que for postar, você vai ter que dar uma idazinha no banheiro, porque você se empolga, né?
Então, ia ser complicado. Continuando, Thiago?
Não, mas o Queens of the Stone Age é uma banda que merece estar no patamar de como vou dizer,
banda
uma banda rock que, tipo, uma banda boa de rock dos anos 2000. Não, vamos lá, não houve muita coisa.
É, considerando 98 e tal, tá certo, anos 2000.
Sim, sim.
E é isso aí. Mais alguma coisa pra completar?
Eu vi uma vez uma matéria, né, dizendo que uma matéria, acho que da Rolling Stone, ou uma revista americana aí, né? Mas são assim, 10 personalidades que estragaram a década. E Josh Holm foi uma, velho.
Ah, é?
Foi. Putz. Deixa eu ver se eu acho a matéria aqui. Foi no Flash, inclusive. Mas assim, dizendo que por causa dele, várias bandas medíocres, assim, tiradas da indie surgiram, né? Não dizendo que o Queens of the Stone Age é ruim, né?
Ah, não, acho, claro, mas isso. Isso é que nem o skate, cara. O skate deu. A invenção do skate deu origem a várias coisas estúpidas. Como o snakeboard e o breakboard.
Exatamente.
O breakboard, nossa, é o break... coisa, né?
Cara, o breakboard. Não, nem vamos falar disso, porque eu vi, cara, é muito ruim.
O breakboard, se eu entender, ele tem uma bandeja giratória onde as pessoas podem dançar break em cima.
Enquanto anda de skate, cara.
Então, assim como o skate deu origem a muita coisa estúpida, com certeza uma banda de uma qualidade muito boa como a Queens of Stone Age deu origem a muita merda. Assim como Beatles deu origem a muita merda, como Stones deu origem a muita merda. Então, tipo, pode ser irônico, mas isso eleva o fato de, porra, uma banda boa e influente.
Exatamente. A gente pode até dizer que talvez Restart tenha sido influenciado por Queens of the Stone Age.
Não, isso com certeza não. Com certeza.
Ah, eles viram ali a Queens, rainha.
Bom, se... Peraí. Se o Falcão. Hoje, eu vi uma entrevista do Falcão, o cantor brega. Disse que, porra, ele escutava Pink Floyd, escutava um monte de metal, não sei o que, como influência dele. Disse... Pô, Luiz Caldas agora é metaleiro. Luiz Caldas agora é metaleiro.
Pô, tipo, é verdade.
Começa a ter um. Pode ser que os coloridos Restart tenham um pezinho no Josh Holm. Tem uns pôster dele na parede.
Pode ser, né? Rebeca. Rebeca, considerações finais?
Não.
Puta que eu pariu, Rebeca. Você que queria tanto gravar sobre o Queens of Stone Age, você não vai falar nada. Fala que pelo menos Rock 6 é legal.
Rock 6?
É, fala assim, Rock 6 é legal.
Rock 6 é legal.
Aê!
Isso, aê. Aê!
Viu, perna? Rock 6 é legal.
O que é Rock 6?
O filme. Ai, ai. É isso aí, aqui é Wagner Brito, não vou embora porque agora tem a leitura de e-mail. Então vamos lá, meu. As duas últimas edições, a edição 64, que foi em novembro do ano passado, e a edição 65, que foi em dezembro, foram pouco comentadas, apesar de eu ter amado a edição 64, que foi o Discofonia, onde eu entrevistei o meu ídolo podcastal, que é o Guilherme Werneck, que a gente teve um excelente comentário do Cleverson, e ele disse o seguinte: realmente ouvir o programa foi para ampliar bastante o horizonte musical e também fiquei surpreso com o She and Him. E também, de novo, não esperava a Zoe conseguisse cantar também. Bacana o programa. Obrigado, Cleverson. A gente teve o comentário do Queiroz, que falou que é uma seleção de músicas impecável, que ele vai passar a ouvir Discofonia, isso é excelente. Tivemos o comentário do Alessandro perguntando onde está o RSS, né, o feed do podcast. Eu passei, assine nosso feed, né? E na edição número 65, que a gente fez uma brincadeira falando ali do melhores e piores da música em 2010, a gente só teve comentário da Sarah Kelly, minha amigona Sarah Kelly. Eu recomendo vocês conhecerem, é uma ruiva, muito gente boa. E ela nos agradeceu e nos parabenizou pelo último podcast do ano e falou que a gente cometeu um erro naquela edição. Falamos que a Mercedes Sosa morreu em 2010, na verdade ela morreu em 2009. Foi uma bela de uma errada nossa, tudo bem? Então, pessoal, nessa edição do Queens of the Stone Age, mande seu comentário, mande sua curiosidade, o que você sabe sobre a banda, pra gente comentar na próxima edição. Sugira um tema também, quem sabe o tema sugerido por você, você também participe, né? Então é isso aí e até a próxima edição.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.